Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Sinal Verde para o jornalista Bruno Lourenço Reis. Bom dia, Bruno.
Bom dia, José. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvinte.
Bruno, hoje nós vamos falar sobre um problema que é sério. Campanhas de conscientização têm sido feitas, mas, infelizmente, de vez em quando, a gente, com muito mais regularidade do que a gente gostaria que acontecesse, a gente vê no noticiário aí notícias de gente que causa acidentes e mortes porque tomou umas e pegou o volante. E a gente tem novidades, novas regras com relação a esse assunto, não é isso?
É isso mesmo. O Congresso Nacional aprovou no ano passado, acabou virando lei, que foi sancionada em dezembro. Só que os efeitos práticos da lei vão entrar em vigor a partir da semana que vem. Acho que todo mundo deve ter recebido, ou no WhatsApp, quem tem rede social, ou no Facebook, algum aviso dizendo, olha, agora se for pego dirigindo embriagado ou tendo sido reprovado no bafômetro, vai preso, né? Porque a pena aumentou. Só que não é bem assim, né? Essa lei fez muito barulho, mas acho que hoje vou tentar explicar o que de fato vai acontecer quando os efeitos práticos dela começarem a acontecer, né, a partir da semana que vem. Eu vou contar, fiz aqui uma pesquisa e peguei alguns professores, como Paulo André Cirino, que é um advogado especialista em trânsito e professor, que ele alerta o seguinte: tem um artigo 306 que diz o seguinte, que continua, quem conduzir sob efeito de álcool ou outra substância tem a pena de 6 meses a 3 anos. E o professor fala que esse artigo não foi alterado, ele continua como está. Então, conduzir sob efeito de álcool ou outra substância, pena de 6 meses a 3 anos. Agora, um artigo 302, que foi modificado na lei, diz que homicídio culposo tem pena de 2 a 4 anos. Esse também continua como está. O que muda com a lei? Bem, caso o homicídio seja causado por alguém sob efeito de álcool, aí sim, a pena vai passar para 5 a 8 anos de reclusão. E em tese, a gente vem acompanhando como que o direito é tudo menos uma ciência exata, né? Em tese, praticamente se tira a possibilidade de enquadrar as mortes como dolo eventual ou homicídio culposo sem agravantes. Aí, segundo o advogado e professor de direito penal Marlon Ricardo, no dolo eventual, em que se entende que a pessoa assumiu risco ao beber, havia possibilidade de ir a júri, que seria poderia ter uma pena muito grande. E, do outro lado, o homicídio culposo sem intenção, a pena poderia ser considerada muito branda, né, principalmente para as famílias, né? E seria, por exemplo, a mesma de quem furou um sinal de trânsito, uhum, e atropelou alguém, ou então por imperícia atropelou alguém, seria a mesma pena de quem bebeu e provocou essa morte, né? Em tese, essa sentença de 5 a 8 anos que aparece agora tira a possibilidade de suspensão da pena e impede a troca da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e também diz que essa pena já começaria a ser executada no regime fechado ou semiaberto, quando que antes, com a pena menor, né, menos de 5 anos, normalmente vai pelo regime aberto.
E o que muita gente, principalmente as famílias que são vítimas desse tipo de assassinato, digamos assim, falam é o seguinte: aquela história de que a pessoa se envolveu no acidente porque antes bebeu, saiu de uma festa, e aí o que é que acontece? Paga algum tipo de cesta básica e simplesmente sai sem cumprir a pena, e isso de uma certa forma revolta as famílias, porque a gente vê aí que a punição não está de acordo com o mal que foi causado, né? Eu acho que a lei vem exatamente para isso, essa sensação de impunidade não se alastrar, não se perpetuar, como hoje acontece.
Pois é, com essa pena com menos de 5 anos, acontece isso, né? Em vez da pena de liberdade, né, restritiva de liberdade, acaba tendo outras restritivas de direitos e penas alternativas, como pagamento de cestas básicas, e que uma família às vezes que é difícil de entender, né, o familiar da vítima não entende. Então, esse esse agravante, que foi, começa a valer a partir da semana que vem, vem para tentar dar esse alento, né, em busca de justiça dos familiares que perderam alguém no trânsito. Então, seria a intenção dessa lei, né, do projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado em dezembro, e que começa a entrar em vigor, em prática, as medidas na semana que vem. E interessante que a lei também não fala apenas da questão de morte, né? No artigo 303, que também foi modificado, essa lesão, fala da questão da lesão corporal culposa. Hoje não tem uma gradação, uma medição. Se você atropelar alguém e quebrou o dedo mindinho do pé da pessoa, a pena é a mesma de atropelar e tirar as duas pernas da vítima, né? Então tem agora uma qualificadora da lesão corporal. E se resultar em lesão grave ou gravíssima, a pena passa a ser de 2 a 5 anos. Hoje é de 6 meses a 2 anos. E o álcool também entra nessa medição. Então, se tiver o álcool aparecer no acidente de trânsito que teve uma lesão grave, aí essa pena já vai, em vez de ser na parte baixa da pena, de 2 anos, vai lá para 5 anos. E entrando na punição de 5 anos, já entra de novo naquela questão de poder, o juiz, né, avaliando as peças lá, ele pode determinar já a prisão, o regime fechado. Então, fica muito mais rigoroso, né, o código de trânsito com quem bebe e ou acaba matando alguém ou provocando uma lesão grave ou gravíssima. E tem ainda uma terceira mudança da lei, que é no artigo 308, que fala do racha. Uhum. Né? Hoje tem essa pena de 6 meses a 3 anos para o racha, que é a competição em local não autorizado. Mas agora o artigo, além do racha, também abarca a realização de manobras em local inapropriado. Por exemplo, um cavalinho de pau. Não precisa machucar ninguém. Se botar as pessoas em risco, já vale. Então, uma rua, às vezes, tem a pessoa dirigindo o carro, fazendo cavalinho de pau, manobras, botando em risco a integridade de outras pessoas. Então, aí, antes, teria o racha, que é uma competição, uma corrida. Então, se a pessoa não está fazendo a corrida, ele poderia se safar dessa, né? Agora, não. Com essa definição mais clara do artigo 308, também vai entrar como essa, mais um agravante, aí, não só o racha, mas fazer manobras botando em risco as pessoas. Então, para resumir o que eu falei hoje aqui, ó, não é verdade que a partir de agora, se for pego no bafômetro, vai para a cadeia. Só no caso que tiver uma vítima fatal. Mas lembrando que o juiz tem sempre aquela autonomia e a gente percebe que tem muitas interpretações possíveis. Mas o objetivo da lei e das normas que vão entrar a partir da semana que vem é de tentar dar um norte, uma definição mais clara sobre as responsabilidades de quem bebe e assume a direção.
Ok, Bruno, a gente espera que essa legislação mais dura possa inibir essas mortes no trânsito. É uma guerra, 40 mil pessoas mortas ao ano. São números de guerra. E são mortes absolutamente, a grande maioria delas, evitáveis. Não tinha que ter acontecido. Aconteceu porque alguém foi muito imprudente, foi irresponsável, bebeu, pegou a direção, achou que estava em condições de dirigir quando não estava. Enfim, essas coisas que a gente vê acontecer praticamente todo dia no Brasil.
É um dos principais objetivos das leis, né? É de coibir que as pessoas fazer as pessoas alertarem, atentarem, para que não, se beber, não dirija.
É.
A lei mais forte seguramente vai abrir os olhos das pessoas para realmente seguirem esse slogan ali ao pé da letra. Se beber, não dirija.
Simples e que deve ser seguido. Bruno Lourenço, obrigado pela participação. Quarta-feira tem mais. Grande abraço.
Grande abraço, Gisele e ouvintes.